Bom, esta folha 5, né, nós já vimos uma boa parte, então nós vamos tentar retomar, lembrar Jeroboão, Roboão, né, vamos tentar lembrar o que significam esses nomes, o que eles fizeram. Eu vou ler o versículo que está em 1 Reis 14, mas depois nós vamos para 2 Crônicas. Mas em 1 Reis 14, é interessante ver os textos paralelos, porque tem muitas coisas que são bem idênticas. Esse versículo 21, 1 Reis 14, 21, ele está também em 2 Crônicas, igualzinho, mas tem uma diferença entre o relato de Crônicas e de Reis. Aqui em Reis, é como se fosse, na verdade aqui também já falou sobre Roboão, mas aqui foi colocado antes de falar sobre essa invasão do rei do Egito, como eles perderam os tesouros, é colocado antes, e em Crônicas é colocado depois. Mas só quero retomar essa parte aqui para a gente lembrar. Então no versículo 21 diz o seguinte: Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá, tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, 17 anos reinou em Jerusalém, na cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome. O nome de sua mãe era Naamá Amonita. Então, eu já mencionei isso, mas eu quero reforçar aqui em relação a, também aquilo que nós já vimos sobre Roboão. Jerusalém, ele coloca aqui, né? Ele reinou 17 anos em Jerusalém, e aqui qualifica, né? Que lugar é Jerusalém? Onde que ele está reinando? Na cidade que o Senhor escolhera dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. Então, a gente sempre precisa reforçar isso. Jerusalém é um dos nomes mais citados em toda a Bíblia, mas na verdade só começou até, Jerusalém aparece no livro de Gênesis, rapidamente com Melquisedeque lá em Gênesis 14, mas Jerusalém aparece mesmo na história de Israel a partir de Davi. Foi Davi que conquistou, cita, né, em Josué, Juízes, mas fala assim, Jerusalém fazia parte da tribo de Benjamim, de Judá, mas eles não conquistaram. Jerusalém era um dos lugares que não tinha sido conquistado pelos, no início, né, era várias partes, vários povos ficaram, ou parcialmente, alguns povos ficaram na terra de Israel, que não tinham sido conquistados, e Jerusalém só foi ser conquistado por Davi. Mas, e aí você estuda a história, você descobre que, pelo menos no relato bíblico, Davi não recebeu nenhuma revelação. Davi que procurava tanta direção de Deus, Davi fazia muitas coisas só com direção de Deus, mas em relação a Jerusalém, a Bíblia não registra nenhum momento que Davi perguntou, devo ou não devo esse lugar, o que eu faço? Nenhum momento Davi, não que isso tivesse sido errado, mas é uma coisa interessante, que Davi, isso é uma coisa muito mencionada, antes de Davi se tornar rei, quando ele fugia de Saul, Davi era um homem que buscava a direção de Deus. Então, mas isso é significativo, porque aqui está dizendo, esta é a cidade que o Senhor escolheu. Então, se você não tivesse a história de Davi, você fosse, puxa, então Deus deve ter mostrado, Deus deve ter feito uma porção de coisas para mostrar que aquele era o lugar. Não, na história, Davi se tornou rei sobre todo Israel, depois daqueles 7 anos iniciais, e ele resolveu, ali tinha uma cidade dominada por jebuseus no meio da tribo dele, no meio de Israel, tinha uma cidade, uma fortaleza. Jerusalém fica em cima de um morro, era um lugar assim naturalmente de boa defesa, porque não era muito fácil acesso para os inimigos que viessem. Então era um lugar estratégico e dominado por jebuseus 300, 400 anos depois deles terem entrado na Terra Prometida. Então, Davi, ele Na verdade, Davi escolheu Jerusalém. Davi escolheu Jerusalém. Isso fica muito claro na história, que ele não recebeu uma revelação de Deus para falar assim: esse é o lugar especial. Não, ele escolheu Jerusalém, ele construiu a casa dele em Jerusalém, ele resolveu levar a arca para Jerusalém, ele queria construir a casa de Deus em Jerusalém, e ficou para Salomão. Aí, depois que Salomão fez a casa e fez aquela maravilhosa oração, aquela oração tremenda, falando de todas as coisas que poderiam acontecer e como a casa de Deus seria essencial para o povo de Deus se manter unido e diante de Deus na posição certa, aí Deus, em resposta, ele vem para Salomão e fala assim: em resposta à sua oração, eu escolhi esse lugar para fazer o meu nome habitar para sempre. Então é muito interessante essa história de toda a participação, esse mistério entre Deus e o homem. Claro que Deus já tinha um plano. Aí, se você volta atrás, o lugar que Abraão ofereceu Isaac era esse lugar. O judeu, né, nosso irmão judeu, né, o Asher, ele acha, né, Asher acha, né, que né, ele acha, né, ele tem, vamos dizer assim, indícios, ele não pode provar, mas assim, ele pensa que o jardim do Éden e a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida estavam todos nesse lugar, ou seja, no mesmo lugar onde o homem pecou, no mesmo lugar onde a glória de Deus se afastou do homem por causa do pecado, aqui Deus escolheu um lugar. Então é maravilhoso. Davi escolheu, não fala que Davi recebeu uma revelação, mas Davi estava agindo dentro dos propósitos de Deus, com o coração para Deus, né? Ele que falou: vou fazer uma casa. Deus falou assim: eu nunca mandei fazer uma casa. Então tem toda aquela história que fala assim: peraí, quem está tomando a iniciativa? É o homem ou é Deus? E Deus já tinha tido um plano. Então essas coisas são fantásticas, tremendas para a gente entender, mas eu estou falando de tudo isso porque nesse versículozinho aqui, que fala de Roboão, que não foi um homem fiel a Deus, não foi um homem que tinha o coração para Deus, mas ele reinou nesta cidade que Deus escolheu, para habitar ali, para colocar o nome dele. Isso me, olha, eu leio isso aqui, cada vez que eu leio, isso, sabe, quando uma coisa traz à tona, tanta coisa que tem na Bíblia toda, tanta coisa do coração de Deus, tanto do lado assim de que Deus escolheu, ele vai fazer a cidade no Apocalipse que desce do céu, é chamada Nova Jerusalém. Então Deus escolheu mesmo Jerusalém, até assim de uma forma eterna vai ser Jerusalém, e nós acreditamos, porque a Bíblia fala, quando Jesus subiu aos céus, em Jerusalém, os anjos falaram, nesse mesmo lugar, do jeito que vocês viram ele subir, ele vai voltar para esse lugar. Então é tremendo isso, Jesus vai reinar em Jerusalém, sobre toda a terra. Então você começa a juntar as coisas, mas nesse versículo, o que é que toca a gente? O fato de que um homem sentou-se no trono que Deus deu para Davi, que Deus prometeu para Davi, mas ele não respeitou, ele não entendeu o significado, ele não honrou a Deus, ele abandonou a Deus, ele encheu Jerusalém de postes ídolos, que nós falamos sobre isso já, né, o pecado de Roboão. Ele encheu, ele permitiu, ele aderiu, né, a Bíblia não fala que foi ele que fez Israel pecar como Jeroboão, que Jeroboão fez, ele bolou, calculou, planejou e fez um negócio errado. Agora Roboão parece que foi um negócio que foi acontecendo, ele foi se afastando, ele também tinha nem perto do número de mulheres do pai dele, Salomão, mas ele tinha 88, né, acho que fala em algum lugar, né, provavelmente muitas mulheres também que não tinham nada a ver com Deus, pode até ter sido uma causa, uma parte da causa, mas enfim, Roboão não foi um homem que seguiu nos caminhos de Davi, e ele fez isso em Jerusalém. E eu queria que vocês entendessem, que todos nós pegássemos, não aquela, como que eu posso dizer assim, não é que muitas pessoas consideram o lugar onde tem um templo, uma igreja, né, esse lugar é sagrado, cuidado, né, como se fosse um lugar geográfico, mas às vezes eu até penso que nos faria bem se a gente pensasse da igreja no sentido espiritual, mais dessa forma, porque o homem, assim como Roboão, o homem na história da igreja e o homem hoje está fazendo de Jerusalém o que eles bem entendem. É isso que eu queria que vocês entendessem, isso aqui é uma coisa, é uma história fantástica, e Deus se abriu, Deus permitiu que na história da vinda dele para a terra, do lugar que ele quer para o lugar de habitação, ele permitiu que o homem tivesse uma participação, ele permitiu que Davi, ele deu em nossas mãos, ele falou assim, não, vai continuar seus filhos sob o trono, se eles não forem bem, eu vou disciplinar, mas ele deu liberdade. As pessoas assumem a direção da igreja, eu costumo falar isso, eu não estou pensando em ninguém, eu não estou criticando ninguém, Deus tem usado as igrejas, tem igrejas americanas mesmo, não precisa ir longe, você vai pelos bairros, vai pelo centro, pelos bairros, tem às vezes mais de uma igreja, templo, né, mais de uma casa de oração, em cada rua, sabe, assim, em cada bairro, em cada região, tem às vezes várias na mesma, uma perto da outra. Tem uma coisa que me entristece, eu não posso avaliar cada um sabe se Deus mandou, se Deus não mandou. O que eu estou dizendo é que nós temos uma confusão, uma Babilônia religiosa, em que as pessoas fazem da igreja o que bem entendem. As pessoas se sentem donas da igreja, as pessoas se sentem totalmente que eles tenham a liberdade, o direito de fazer da igreja de acordo com a cabeça deles e de procurar e de colocar junto com o altar de Deus a zerar. A gente tem falado sobre isso, que dentro da igreja tem o culto, a felicidade própria, a gratificação de si mesmo, que é tudo isso que nós temos no Evangelho hoje, que está buscando muita felicidade para o homem e quase nada de importância com o propósito de Deus. Então, eu não quero me tornar crítico, não quero que vocês se tornem críticos, isso não ajuda a causa de Deus, mas ao mesmo tempo nós temos que achar dentro da palavra de Deus o que significa, porque a história que nós estamos, essa etapa da história que nós estamos iniciando agora, do reino dividido, é um período em que Deus insistentemente falava, ele falava, meu povo me abandonou. O período dos profetas, Isaías, Jeremias, dos profetas menores, de todos esses profetas, vai começar daqui uns 100 anos, em relação ao período que nós estamos estudando, vai começar esse período em que Deus começa a falar, Deus começa a chorar, Deus começa a suplicar, para que o seu povo abandone os erros fundamentais que nos perseguem até hoje. O pecado de Jeroboão e o pecado de Roboão continuam na igreja hoje, continuam em nossas vidas, e nós precisamos entender isso. Mas essa frase aqui, Jerusalém, isso me toca profundamente, porque Roboão fez isso dentro da cidade que Deus escolheu. E Jerusalém, espiritualmente, tem o significado de Jerusalém natural, como já mencionei, né? Jesus vai voltar, pelo que está escrito aqui, Jesus vai voltar para Jerusalém, incluindo todos nós, não é só para os judeus, mas ele tem uma aliança com Davi, com Abraão, ele tem uma aliança, ele tem um significado, e isso é natural, mas Jerusalém tem um outro significado que é espiritual. E essa Jerusalém espiritual que representa o único lugar, que não é físico, não é geográfico, mas o único lugar que serve para adorar a Deus. E a igreja já esteve nesse lugar, a igreja já tomou posse desse lugar, só que a igreja fez o que Roboão fez, estragou tudo e chega ao ponto, quando você lê nos profetas e quando você lê a história, que Deus permitiu que Jerusalém fosse arrasada, destruída, abandonada, você tem que entender que Deus chora, Deus sentia muito mais amor por Jerusalém do que os próprios homens. Deus ama muito mais a igreja, Deus ama muito mais a posição que Ele deu para a igreja do que nós mesmos. Então, sempre, isso aqui vai ser um refrão, isso aqui vai aparecer muitas vezes na história, que Deus queria destruir, mas não era hora ainda, Deus manteve uma lâmpada acesa em Jerusalém por amor a seu nome. Então, isso tem um significado muito grande para Deus. Então, só ler esse restante aqui, que é o que nós tomamos várias aulas falando. Versículo 22, fez Judá o que era mal aos olhos do Senhor, com seus pecados que cometeram, provocaram no azelos, os ciúmes, mais do que o fizeram seus pais. Também eles edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos sobre todo o alto outeiro e debaixo de toda a árvore frondosa. Eu acredito que todas essas coisas tenham significados, eu não entendo muito, mas à medida do possível, nós vamos continuar buscando o que significam todas essas coisas no culto hoje a Deus. Quais são os nossos altos? Uma coisa, irmãos, uma coisa assim é muito fácil de relacionar, porque o povo de Israel, por que que eles fizeram isso? Assim, a resposta mais óbvia, não estou buscando uma coisa difícil. De onde que veio essa ideia? Sendo que Deus mostrou certinho como é que era para adorar, Deus deu todas as instruções, e por que que o povo inventou, ou será que eles inventaram, essa ideia de fazer altos, estátuas, colunas geralmente eram pedras, né? Colunas, pedras, estátuas, imagens mesmo, colunas e postes ídolos, né, que eu já expliquei que é o tronco de uma árvore que representava Azerá, esculpiam, faziam coisas terríveis nesse poste. Então, mas de onde vieram todas essas ideias? De onde? De onde vieram? Dos outros povos, eles viam todas as outras nações fazendo isso, e Deus tinha avisado muito bem, falou assim: olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão eliminar os povos, mas mais importante do que eliminar, porque na verdade Deus queria só que houvesse juízo sobre as pessoas que não queriam Deus. Deus sempre, mesmo no Velho Testamento, uma pessoa de outra nação podia ser incluído dentro da nação de Israel, não era questão de raça, era questão do quê? Servir a Deus. Se a pessoa fizesse aliança com Deus, se a pessoa se circuncidasse, fizesse aliança com Deus, podia ser de qualquer raça. Então, o que Deus queria destruir mesmo? As práticas idólatras, as práticas erradas. Então, irmãos, isso é uma coisa de profunda reflexão. O que a igreja hoje está fazendo que é uma imitação da cultura à nossa volta? E eu perguntaria, o que não é? O que não é? Se você for analisar, é um livro que eu não recomendo para muita gente, porque tem pessoas que lêem esse livro e ficam até meio, não conseguem mais fazer parte de nada, mas tem um livro que você pode pegar na internet, que chama Cristianismo Pagão, e que ele analisa todas as coisas que nós fazemos na igreja hoje e mostra que tem uma origem pagã. Então, é terrível, assim, você começa a ver coisas que você, não, mas isso aqui é da Bíblia, esse costume aqui, claro, não, mas na Bíblia onde? Não, isso aqui, né? Então, às vezes até, como eu falei, às vezes isso faz mal, porque a pessoa começa a julgar tudo, né? Assim, a pessoa fica assim, realmente crítica de uma maneira errada, e é perigoso, esses extremos são perigosos, mas é uma verdade que as nossas práticas hoje, quase totalidade, as nossas práticas, forma como nós fazemos, vem do mundo, vem de imitação, vem de querer ser como os outros, e no fundo, o pecado, esse pecado que estou chamando pecado de Roboão, que é o pecado que vem de querer achar maneiras de satisfazer as nossas necessidades maneiras de suprir nossas necessidades que não vêm de Deus. Nós procuramos, né, porque todos esses cultos idólatras eram, na verdade, os povos tinham uma preocupação, que é uma coisa natural, era a sobrevivência. Então, todas as religiões pagãs, todas as religiões que existem por aí, assim, a grande necessidade das pessoas era sempre, manda chuva, manda que as nossas lavouras possam produzir bem, que nossos rebanhos possam produzir bem. Então, assim, era sempre procurando uma coisa que parece ser lícita, e é, porque Deus também promete. Né? A grande dificuldade de você combater esse erro que invadiu a igreja de uma forma muito generalizada, que é a prosperidade, mas você fala assim, mas isso tem na Bíblia, tem mesmo, tem muito versículo na Bíblia que fala que Deus quer nos abençoar, amém? Não é uma coisa errada, agora é a forma, é a fonte. Quem é a fonte da nossa prosperidade? É muito simples, parece que muito fácil de resolver, mas não é, irmãos. A gente fala com a boca, a gente presta homenagem a Deus e a gente busca a prosperidade com outros recursos que no fim se tornam uma azerá moderna, né? É um Deus falso de achar a nossa própria satisfação. Então, todas essas coisas, no versículo 23, começam com o desejo de encontrar prosperidade, com o desejo de encontrar. Você fala assim, não, mas eu não quero ser rico, eu só quero ter o necessário. É por ali mesmo que começa. Não é uma coisa errada, é uma necessidade justa. O Pai Nosso nos ensina, Senhor, dá-nos hoje o pão que nós precisamos, é uma necessidade, mas a quem nós estamos pedindo? É tudo uma questão de fonte, é tudo uma questão de origem. Então começa com uma coisa muito lícita, fertilidade, vai dar certo, vai ter chuva, mas nós estamos buscando isso. Então as pessoas não abandonavam a Deus. Vocês vão ver nessa história de Roboão, que ele não abandonou a Deus, ele só entre aspas, por favor, né? Ele só acrescentou algumas coisas, falou assim, Deus e também os altos, os postes ídolos e tudo mais, para garantir, né? Para garantir de todos os lados, né? Satisfaça Deus, mas também faça do outro lado, e aí você fica bem com todo mundo. É possível isso? Ficar bem com todo mundo? Né? Mas esse era um engano. Né? Aí, então, olha só, essa sequência é infalível. Isso acontece individualmente, acontece coletivamente. Primeiro, você quer satisfazer necessidades lícitas. Eu preciso do pão diário. Eu preciso de uma casa. Eu preciso de sustento. Necessidade lícita. A partir dali, eu quero uma coisa além do que é necessário. Eu quero ter uma sobra. Eu quero ter um pouco mais do que o necessário. Eu não quero depender de Deus o ano que vem. Eu quero ter esse ano já o suficiente para o ano que vem. Daí eu não preciso ficar aflito o ano que vem. Eu quero ter o suficiente para o ano que vem. Quero ter o suficiente para meus filhos, meus netos. Então, eu vou do necessário para aquilo que não é necessário. E daquilo que não é necessário, eu entro em desejos carnais ilícitos. Versículo 24, havia também prostitutos cultuais na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Então, da necessidade lícita, você passa para aquilo que não é tão necessário, e isso te leva a querer também satisfazer todos os seus desejos da natureza caída, e aí entra em todas essas outras coisas. Então, essa é o pecado de Roboão, é achar uma outra fonte que não é Deus, buscar a felicidade, buscar o suprimento em si, não buscar Deus, porque a Bíblia é muito clara, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Esse versículo é um desafio. Vocês não encaram isso? Vocês acham que isso é fácil? Claro que a gente faz isso, não é, irmãos? Nós somos aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar, né? Nós estamos falando sobre as outras pessoas, né? Mas a gente, né? A gente, isso aí para nós é tranquilo, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ok, então agora nós vamos para 2 Crônicas e vamos ver o relato. Aqui em Reis também fala, mas eu vou ler em Crônicas, porque ele fala com mais detalhes, então é um relato que vai nos dar mais uma história um pouquinho mais completa. 2 Crônicas 12, versículo 1. Havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, então esse aqui também é uma coisa que mostra como é fácil você se afastar do Senhor quando as coisas vão bem. O reino foi confirmado, ele se fortaleceu, inclusive assim, bem no início do nosso estudo sobre Roboão, não sei quantas pessoas lêem, mas está nessa folha ainda, né? nem sei quantas aulas nós estamos nessa folha, mas o primeiro ponto nessa folha aqui é que nesse período, lembra que Roboão serviu ao Senhor com fidelidade durante 3 anos, só 3 anos, e nesses 3 anos, uma das coisas que descreve, uma das assim, as atividades dele, talvez até tenha ido além dos 3 anos, mas pelo menos cito no capítulo 11 aqui de Crônicas, fala que ele gastou muito tempo, muitos recursos fazendo defesas, ele edificou fortalezas em várias cidades, então ele passou muito tempo, nós fizemos aí uma aula de estudo sobre defesas, as defesas certas e as defesas erradas, né? Tem defesas que não adiantam, então às vezes as coisas demoram um pouco para acontecer, mas isso aqui foi rápido. Roboão ficou 3 anos sendo fiel a Deus, nesses 3 anos ele ficou aumentando as defesas. Nós precisamos estar prontos, pode vir algum ataque, pode vir algum inimigo, nós precisamos estar fortes, nós precisamos estar preparados para enfrentar o ataque. Aí 3 anos, né, de bênção de Deus, de prosperidade, né, às vezes a gente pede ao Senhor prosperidade, Ele dá prosperidade e a gente não sabe o que fazer com ela, né? Então vem prosperidade, ele está muito bem, está muito forte, aí ele foi abandonando os caminhos do Senhor. E aí 2 anos depois, então 3 anos sendo fiel, 2 anos já se afastando de Deus, no 5º ano, versículo 2, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham sido infiéis ao Senhor, com 1.200 carros, 60 mil cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele, do Egito, de líbios, suquitas e etíopes, e tomou a cidade, quais cidades? As indefesas? Aquelas que ele esqueceu de fortificar? Não, as cidades fortificadas. O que adianta fazer defesas quando você não tem a coisa principal? E o que é a coisa principal? Acho que vocês não vão lembrar, mas a gente falou um pouco nessa primeira aula, quando a gente estava falando sobre Roboão. Tem uma defesa, né? Primeiro eu vou enumerar alguns exemplos de defesas que nós temos hoje. O que seriam as nossas defesas na igreja? O que a gente usa para nos defender? Porque se a gente pensar, nossos inimigos são aqueles que vão querer nos dominar, vão querer tirar a gente de debaixo do reino de Deus, que a ideia no Velho Testamento era, quando eles estavam no Egito, eles tinham que servir Faraó, mas eles foram para a terra prometida, a terra de Palestina, porque lá eles iam servir a Deus. Onde que você serve a Deus? O que nós chamamos, que Jesus começou chamando, o reino de Deus. Então, na terra prometida, eles estavam no reino de Deus, ou seja, quem governava? Deus. A vontade de quem que eles faziam? Deus. Como que o povo vivia? Eles demonstravam pela vida como Deus era. Como que as pessoas vão conhecer Deus? Através de nós. Que tipo de Deus eles estão conhecendo hoje? Um Deus dividido, um Deus que não liga para nada, porque o povo dele faz de tudo e não acontece nada, né? Quando me ocorreu uma ideia, né? Assim, uma comparação, né? Quando você vê crianças totalmente indisciplinadas, o que você pensa? Ah, os pais não estão nem aí, né? Os pais não estão ligando. E o que as pessoas olham para a igreja, o que eles pensam de Deus? Se é que eles pensam que nós somos verdadeiramente Deus. Na verdade, assim, o povo fala que é de Deus, mas os outros também falam. Então, naquele tempo, só tinha um povo na terra que falava do Deus verdadeiro. Era Israel. Todos os outros povos tinham outros deuses, outros nomes. Agora, onde está o povo de Deus hoje? Então, já começa por aí. Mas quando você tem um povo que fala assim, nós somos de Deus, mas nós fazemos todas as coisas erradas que os outros também fazem, o que você pensa? Ah, o Deus deles acho que não liga para nada. Deus deles não. Então, ele tomou, então quais são as fortificações? As fortificações que as pessoas falam, nós temos que nos proteger, para a gente não cair no erro, para a gente não, né? Infelizmente, a motivação das fortificações não é boa também. Hoje as pessoas usam essas fortificações não para proteger o povo de inimigos de fora, que querem levar as pessoas para o erro. As igrejas, as instituições usam muitas fortificações para proteger o povo de ser roubado pelos outros irmãos das outras cidades, né? Então, essas fortificações são meio problemáticas. Mas enfim, quais são as fortificações? Doutrinas, autoridade, doutrinas, então tem que estabelecer as doutrinas. No que a gente crê? Então, aqui, se você crê isso, está certo. Se você não crê nisso, você está errado. Então, faz uma fortificação, é uma defesa. Eu não estou falando que isso é totalmente errado, mas tem sido muito mal usado, né? Então, isso aconteceu, isso não é uma coisa moderna. Isso aconteceu poucos anos, né? Assim como Roboão, eu fico impressionado com essa história, porque levou séculos, para Deus conduzir o povo do Egito até chegar na Terra Prometida. Todas as coisas que aconteceram na Terra Prometida, finalmente chega Davi, conquista Jerusalém. Davi não consegue terminar a obra, porque Deus falou, não, você não vai terminar, seu filho vai. Aí com Salomão termina aquela coisa grandiosa, o próprio Salomão já na vida dele, já começou a se afastar, mas o filho dele, o reino dividido, e 5 anos depois que o Roboão senta-se no trono, chega um invasor estrangeiro, sendo que Salomão nunca teve problema com nenhum povo estrangeiro, eles tinham paz, era Israel que dominava os outros, Israel que era forte, todos os reis por volta de Israel traziam presentes para Salomão. Em pouquíssimo tempo, você tem um inimigo que tem não sei quantos carros e cavaleiros, inumerável gente, chega dentro da própria casa, dentro da própria herança de Deus, e leva embora. Olha, eu vou pular um pedaço só para você ver o que ele fez. Versículo 9: subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa de Deus, os tesouros da casa do rei. Quantas batalhas, quantos anos Davi lutando, vencendo inimigos um por um, recolhendo os presentes, os impostos, os tributos que os povos pagando, ele pegava aquele tributo e transformou em ouro, né? Ele fez escudos de ouro. Tem um lugar que parece que Salomão fez 300 escudos de ouro. Era uma riqueza fantástica. Ali era como assim, ali, ó, olha aqui, é como você encher um painel de troféus, né? Como assim, esses são os troféus. Anos de luta, anos de batalha, acumulando com sangue, com suor, com dificuldade, em 2 segundos. Isso não aconteceu. Eu às vezes pensava, não, ao longo da igreja, da história da igreja, a igreja foi perdendo aos poucos. Tem um certo sentido que isso aconteceu. Mas num certo sentido, a apostasia, a mudança de rumo acontece muito rápido. E isso acontece individualmente. Você pode perder o resultado de anos de vida com Deus em uma hora. Você pode perder. É um negócio que me deixa assim, até meio abismado assim, de olhar. Ele pegou tudo, levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão fizera. Ele levou tudo. Não levou muito tempo, é o quinto ano. O quinto ano depois de Salomão. Já tinha dividido o reino, já foi uma tragédia, acho que a pior tragédia, sem dúvida nenhuma, foi isso, a pior tragédia foi a divisão, dividir o reino. Mas depois isso aqui é simbólico, da igreja perder, rápido, tesouros acumulados, durante anos. Isso aqui é resultado de batalhas, de vitórias, de lutas. Eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso. Então, voltando lá, versículo 4, então ele tomou as cidades fortificadas de Judá. Eu não terminei de falar, né? Quais são as fortificações? Doutrinas, autoridade humana, são fortificações. Instituições, não só a igreja, mas instituições, normalmente, o que cada instituição precisa para se preservar, isso é uma fortificação. E olha, gente, eu não estou falando que isso é errado em si. Em primeiro lugar, eu quero dizer, isso é inútil se você não tem a defesa principal. Esse é o primeiro ponto. É inútil se você não tem a verdadeira defesa, que eu vou falar agora mesmo qual que é. Mas também é uma coisa errada se você está procurando proteger não o reino de Deus, mas o seu reino. Aí você já está totalmente fora daquilo que Deus quer e não vai conseguir manter. Então, doutrinas, autoridade, instituições como seminários, onde você prepara a pessoa para pensar exatamente como aquela instituição quer. Então, você pode ter uma instituição que não está voltada para formação de uma doutrina particular, aí você não tem problema nenhum, mas se você tem uma defesa, nós vamos defender a nossa instituição, promulgando doutrinas, fazendo um sistema de controle. No início, a igreja no início não tinha sistema episcopal de supervisão, não tinha sistema de cúpula. Mesmo na igreja local, eram líderes plurais, não tinha a figura do pastor. No Novo Testamento, por mais que as pessoas tentem, eu estou falando umas coisas meio pesadas, mas vocês têm que analisar isso, hoje nós estamos numa situação, nós temos que reconhecer o que existe. Eu estou falando assim, a origem. No Novo Testamento, não existe a figura do pastor único, não tem. As pessoas procuram pegar isso, as cartas do Apocalipse, mas não tem base para isso. O anjo da igreja, não tem nenhum lugar que fala ele é o pastor. Ele era anjo mesmo, era o espírito de revelação, não era uma pessoa. Então, no Novo Testamento não tinha um sistema de controle, não tinha um sistema de autoridade, não tinha um sistema de doutrinas. Durante 150 anos, se contar assim, a igreja começou por volta do ano 30 e pouco, né? Até o ano 150, então 120 anos, a igreja não tinha um conjunto de livros reconhecidos chamado Novo Testamento. Eles tinham os livros, mas não estava definido que era o Novo Testamento. Então não tinha essas definições, essas defesas. Então eu estou explicando que doutrina, a própria palavra escrita, né? O cânon é uma defesa. Cânon da Bíblia é uma defesa. Então, tem aspectos positivos, mas podem ser usados de uma forma negativa. Não tem autoridade na igreja? Tem autoridade. Na igreja do Novo Testamento tinha autoridade, mas não da forma como nós conhecemos hoje. Então, essas são fortificações. Roboão fez um monte de fortificações, mas na hora de Deus falar assim, eu vou julgar esse povo que me abandonou, o que adiantam as fortificações? Não serviu para nada. Agora eu vou falar, qual deveria ter sido a verdadeira fortificação? Está aqui em 2 Crônicas 12 também, versículo 14. Aqui no versículo 13, é o mesmo versículo que nós lemos em 1 Reis. Roboão reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu, tal. Versículo 14 fala assim, fez, né, Roboão fez o que era mal. Por que que ele fez o que era mal? Primeiro assim, o que que Deus considera mal? O que que Deus considera como mal? Ah, ele só saiu matando, roubando, quebrando todos os mandamentos. Não, o principal é o coração. Ele fez mal porque ele não preparou. Gente, esse versículo, essa expressão vai ser pedido várias vezes em Crônicas. Isso é muito, muito importante. Já falamos sobre esse versículo também. Mas eu preciso dar um reforço aqui. Você e eu, todos nós, talvez já enfrentamos e vamos enfrentar momentos em que vai ser muito difícil ficar firme com Deus. Você pode achar, não, pode vir o que vier, se tiver perseguição, qualquer coisa, eu estou firme com Deus, amém. Isso faz parte de preparar o seu coração, mas que eu espero que você esteja realmente claro sobre o que você está falando, porque a Bíblia fala sobre preparar o coração, justamente porque ele foi passando, as coisas foram acontecendo, ele não estava preparado para os momentos que ele iria enfrentar. Ele não estava preparado. Aí tem outros reis, tem outras situações, onde fala assim, não, esse rei, Josafá, por exemplo, vai falar, olha, Josafá fez umas coisas erradas, ele se aliou errado com Acabe, Josafá fez umas coisas erradas, mas uma vez Deus mandou o profeta para ele, e falou assim, olha, você está fazendo uma coisa muito errada, mas você preparou o seu coração para buscar a Deus, você está firme, então tem coisas, mesmo quem prepara o coração, erra, nós cometemos erros, até coisas pesadas, Davi fez coisas pesadas, mas Davi tinha um coração preparado. Como é que eu sei que ele tinha coração preparado? Porque quando a coisa acontecia, ele estava pronto para voltar atrás, ele estava pronto para se arrepender, o coração dele não estava afastado de Deus. Mas como que Davi não estava afastado de Deus? Ele fez umas coisas bárbaras, ele fez umas coisas que não pode, né? Não pode fazer aquilo e ter o coração para Deus. Não, mas eu não sei explicar, é difícil entender isso. Mas no momento, a gente sabe que ele estava com o coração pronto, porque no momento em que ele foi confrontado, ele não precisou achar um jeito de dar um jeito no coração, ele estava com o coração, eu errei, a última coisa que eu quero fazer é desagradar meu Senhor, se eu fiz uma coisa, eu não estava percebendo, meu Deus, como que eu fui fazer isso? E aí você tem o Salmo 51 e outros salmos que mostram como ele chorou amargamente, porque o coração dele estava preparado. Então, irmãos, ou talvez pela prosperidade, ou talvez por um momento de sucesso, ou por várias situações, por circunstâncias, todos nós vamos enfrentar, ou já enfrentamos, vamos enfrentar de novo, situações onde não é fácil ter o coração firme com Deus. Então é preciso preparar o coração. Roboão não fez a defesa mais importante. Se ele tivesse feito a defesa importante, eu não acho que Deus queria assim, ó, prepara seu coração, deixa todas as cidades abertas, sem fortificação, confia em Deus e o resto. Não, eu não acho que Deus queria isso. Era para ele fortificar as cidades. Não foi uma coisa ruim, entende o que eu quero dizer? Então, tem esse aspecto. Nós devemos procurar entender quais são os erros, quais são as heresias, quais são as coisas que vêm contra. Nós devemos ter uma autoridade saudável dentro da igreja. Essas coisas são verdadeiras se não forem mal usadas. E principalmente, se tiver essa defesa principal, que é o coração preparado para buscar a Deus. Ele não preparou. É uma coisa que vale a pena a gente buscar. Eu não vou, da outra vez a gente leu alguns textos, então eu não vou voltar a falar sobre isso, mas isso aí vale a pena você e eu continuamos pesquisando. O que é preparar o coração? Como que eu posso usar as oportunidades que Deus está me dando hoje? Por exemplo, de estar aqui, não é porque está aqui, podia estar em outro lugar, mas eu quero dizer que tem pouca gente na igreja hoje estudando sistematicamente, intensamente a palavra. É uma forma de preparar o seu coração. Você não vai preparar o seu coração só com pregações, são maravilhosas, fazem parte, mas não é suficiente. Você tem que estudar a Bíblia sozinho, você tem que fazer parte de cursos, de momentos, procure onde Deus está chamando, mas se dedique. Isso não é para quem é chamado para pastor, isso é para todo mundo. Nós temos que estar preparados. A Bíblia fala, né, em Efésios ele fala, vocês têm que estar com a armadura completa, porque vem o dia mau, não é isso que fala em Efésios 6? Vem o dia mau, vocês estão achando que não vem? Vem o dia mau, sim. O dia mau vem. Eu preciso estar preparado. Então tem palavra, tem oração, tem busca, mas principalmente é o estado do coração. Como que está seu coração? Você está indiferente com as coisas de Deus? É mais sério do que se você tivesse perdido toda a sua casa, seus bens, como se você estivesse lá naqueles lugares de tragédia, no Rio, em outros lugares. É muito mais sério se o seu coração não está aceso, apaixonado, buscando a Deus. Se você não tem, eu sempre dou o exemplo, porque era uma coisa muito clara, aquele famoso evangelista americano, Charles Finney, ele tinha uma unção que ele só, às vezes nem precisava falar para as pessoas se arrependerem. A presença de Deus com ele era muito forte, mas havia momentos, ele chegou várias vezes a momentos em que ele sentia que a unção tinha ido embora, não tinha mais, Deus não estava mais agindo, ele parava tudo. Se ele tinha compromisso, ele ligava, né? Não tinha telefone, ele mandava, falava assim, não posso ir, acabou, cancele. Ele ia para o mato e ficava lá até o coração dele estar aceso com Jesus de novo. Então, gente, tem que ser coisa radical. A gente tem que entender se o nosso coração está ou não está apaixonado por Jesus. Não tem defesa. Você pode ter todas as doutrinas, você pode ter feito seminário, você pode ter lido os livros, você pode estar firme em todos os aspectos da fé. Quando o dia mau vier, que não é só perseguição, o dia mau pode ser para você, pode ser um momento de promoção, que você chegou a uma posição e de repente você está com todo o seu tempo ocupado e você não tem mais tempo para Deus. Isso pode ser o dia mau para você. Você pode estar entrando num momento na sua vida em que, sem você perceber, de repente você acorda e fala assim, gente, eu não estou buscando a Deus como antes. Eu não tenho nem vontade de buscar a Deus. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? A Bíblia fala que nós podemos fazer alguma coisa. Nós não precisamos ficar assistindo a nós mesmos e vendo como nós estamos nos afastando de Deus. Fala assim, Deus, o que pode ser? Ore por mim. Amém, peça oração. Mas tem que ter uma atitude nossa, nós temos que reagir. Então, Roboão não preparou o coração para buscar a Deus. Então, todas as outras defesas foram inúteis. Ok, agora versículo 5, então. Versículo 4. O rei entrou, tomou todas as cidades fortificadas e chegou a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta. Graças a Deus pelos profetas. Gente, eu oro a Deus, eu convido vocês a orar também para que Deus levante profetas nos nossos dias, porque eu não vejo isso acontecendo muito. Eu não vejo muitos homens de Deus recebendo a visita de um profeta. Pode ser um homem de Deus, pode ser um líder, mas pode ser a gente também. Você já presenciou, se não aconteceu com você, mas você já presenciou alguma vez, numa reunião de oração, Deus dá uma profecia e fala assim: meu filho, o que aconteceu com você? É outro exemplo que eu já usei anos atrás, que já faz bastante tempo, né, um dos homens que a gente sempre acompanha, os livros, as pregações, ele tem um site, tudo, chama Francis Frangipane, nos Estados Unidos, né? E ele conta a experiência e como é uma coisa que acontece, né? Deus começa a abençoar, e ele tinha o costume de dedicar toda a manhã dele, não era uma vez por semana, todos os dias, toda manhã era para ele passar na presença de Deus, ouvindo de Deus. Só que a igreja foi crescendo, e aí alguém falou assim: olha, eu precisava falar com o senhor às 11 horas. 11 horas está bom, né? Eu encurto o meu tempo de oração um pouquinho. Aí 10 horas, aí 9 horas, assim, foi avançando, né? E aí chegou um belo dia, não era um profeta chamado Semaías, mas era uma irmãzinha, chegou para ele e falou assim: pastor, Deus me deu uma palavra para o senhor. Ah, é? Que legal, né? Quem não gosta de uma mensagem endereçada, assim, ó, chega assim, ó, né, no meio assim, Anderson, Deus está falando com, Deus, né, o que o senhor quer falar comigo, né, ó, o senhor está contente comigo, né, pastor, Deus me deu uma palavra. Ah, é? Que é? Deus mandou falar com o senhor que ele está com saudade do senhor. Saudade? Ué, eu não viajei, não foi. Como assim saudade? Bom, claro que ele foi embora sozinho e foi pensando: por que que Deus está com saudade? Porque ele não estava mais dando tempo, ele mudou. Tem uma história um pouco diferente, não sei se por causa de uma palavra, mas um outro homem que eu admiro muito, David Wilkerson, que é um profeta, ele tem uma mensagem verdadeiramente profética. Ele levantou uma obra, que todo mundo conhece a história, né? Cruz o Punhal, Foge Nem Que Foge, o filme e tudo, ele levantou uma obra de desafio jovem, e estava crescendo, e ele estava administrando, e ele estava assim, não tinha tempo para nada, sempre assim, né? Fazendo a obra de Deus. E eu lembro de ter lido isso muitos anos atrás, mas eu não lembro assim exatamente como, assim, acho que foi Deus com ele. E ele falou assim, ele deve ter feito alguma preparação, mas ele preparou alguém para tomar o lugar dele, coisa difícil. Ele deixou, até hoje, Desafio Jovem não depende mais de David Wilkerson. Ele deixou isso, ficou anos sem ninguém ouvir falar. Quem é? O que aconteceu com David Wilkerson? Nem no Desafio Jovem, nem é pastor de igreja, nem tem programa, nem escreve livros. Sumiu David Wilkerson. Ele voltou para ter o relacionamento com Deus. E Deus falou com ele para ir para as ruas de Nova York de novo, ir para um lugar mais sujo de Nova York, sujo moralmente, e abriu uma igreja lá, é lá que ele está hoje. Então são exemplos de pessoas que preparam o coração para ouvir de Deus, mas principalmente isso aqui, ó, Semaías chegou a Roboão, os príncipes de Judá, que se reuniram em Jerusalém por causa de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que agora eu vos abandono. Olha que palavra, eu vos abandono nas mãos de Sisaque. Então se humilharam, graças a Deus, aqui tinha um coração que não estava insensível ainda a Deus. Então se humilharam os príncipes de Israel. Eu vejo nas entrelinhas que Roboão era um cara meio, ele não era muito líder, né? Ele não era muito líder, porque geralmente assim, o rei se humilhou e todos os príncipes seguiram o exemplo dele. Agora aqui essas coisas não são por acaso. Aqui como é que fala do arrependimento? Se humilharam os príncipes de Israel, e o rei falou assim: acho que eu vou me humilhar também, né? né, assim, eu tô supondo isso, mas essa sequência significa assim, que era realmente, não é uma coisa que ele estava liderando. Se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Meus irmãos, se tem alguma coisa, se eu posso te dar algum conselho, o que, que você deve fazer se Deus abandona você, entre aspas, é uma coisa temporária, é uma coisa para, ele não está nos abandonando, mas ele está permitindo que haja juízo na nossa vida, porque nós esquecemos de Deus, estamos nos afastando de Deus, Deus permite. A pior coisa que você pode fazer, qual que é? Se justificar. Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu que sou tão fiel, eu que sou tão, né, tantos anos estou te servindo, o Senhor vai permitir isso comigo? Pior coisa, a melhor coisa é isso que eles fizeram: o Senhor é justo. O que, que eles estão dizendo com isso? Eles não estão falando uma coisa abstrata: o Senhor é justo, o Senhor é bom. Eles não estavam falando uma coisa filosófica, abstrata. Eles estavam dizendo: isso que está acontecendo conosco, essa derrota, essa desgraça que veio sobre Judá, não é uma coisa injusta, é uma coisa justa que está acontecendo conosco. O Senhor é justo. Vendo o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías. Então, vocês perceberam como é que foi? Semaías recebeu uma palavra, foi e entregou. Ó, vocês estão sendo derrotados porque abandonaram o Senhor. Aí, acho que ele foi embora, eles ficaram quebrantados, né? Eles reconheceram, e aí Deus mandou outra palavra. Vendo o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías: humilharam-se, não os destruirei, mas, essa tradução, a maioria fala assim: em breve lhes darei socorro, mas eu vi umas outras que faz mais sentido. Eu darei uma medida de socorro. Agora preste atenção o que acontece aqui. Acho que nós não vamos ter tempo de dar continuidade, mas só vou abrir esse assunto, a gente dá continuidade depois. Por humilharam-se, não os destruirei, mas darei um pouco de socorro, darei uma medida de socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, como é que a gente sabe que não foi uma libertação total? Houve um arrependimento. A forma como eles fizeram foi correto, só que a gente percebe que não foi um arrependimento total, infelizmente, não foi um arrependimento total, porque em nenhum lugar aqui, no restante da história de Roboão, não fala em nenhum momento que eles abandonaram a Zerá, os altos, não fala sobre arrependimento. Tem ações, amém? Arrependimento tem resultados práticos. Deus fica, com certeza, assim, uma das coisas que a gente vê aqui, é que Deus está tão ansioso para nos abençoar, para nos perdoar, que é lógico que Ele não é como nós pais, que o filho dá um pequeno sinal de que está entendendo, que está aceitando um pouquinho, a gente já amolece, fala assim: ah, tá bom, não vou castigar mais. A gente às vezes é muito mole nesse sentido, mas Deus também, Ele tem um coração de amor. Por que eu estou falando isso? Pensa numa história que vai aparecer na sequência, né, mais tarde aqui um pouquinho, o rei Acabe, que todo mundo lembra que foi um dos reis mais, né, perversos, coração mais contra. Esse homem, Acabe, quase no fim da vida dele, ele teve assim uma pequena crise de arrependimento. Né, ele teve uma pequena assim, não foi uma coisa que mudou a vida dele, não, mas ele falou: Deus, né, eu estou errado mesmo. Mas não mudou a vida dele. Mas Deus ficou tão contente com o sinalzinho, ele falou assim, até acho que ele falou com Elias, né? Elias, o amigo de Deus, né? Ele falou com Elias: Elias, você está vendo Acabe? Está vendo que ele se arrependeu? Eu não vou mais trazer o juízo no tempo dele, eu vou deixar para depois. Deus está pronto para perdoar, Deus quer muito perdoar, Deus está doido para achar uma desculpa para nos perdoar. Lógico que Ele não vai fazer uma coisa sem injustiça, mas Ele quer nos perdoar. Ele viu um pouquinho de arrependimento e falou assim, tá vendo? Eles se humilharam, olha, Semaías, você falou que eu ia julgar e tal, mas agora volte lá, né? Lembra que Jonas não gostava desse negócio de Deus ficar mudando a palavra, né? Deus fala assim, vou destruir, aí Deus fala assim, se arrependeram, não vou destruir mais. Jonas falou assim, mas eu vou ficar como nessa história? Deus falou assim, vai ficar como? Você não tem que ficar de jeito nenhum, não é você que está em jogo aqui, né? Mas os profetas não gostavam muito desse negócio assim, de Deus falar e depois desfalar, né? Mas ele falou assim, Semaías, olha, eles se arrependeram, então eu não vou destruir totalmente, mas, agora esse aqui que é o ponto importante nessa história aqui, mas eles serão, versículo 8, nós vamos voltar a falar sobre esse versículo domingo que vem, serão seus servos, servos de quem? Do Sisaque, né, rei do Egito, serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Puxa, esse versículo é tremendo, porque muitas coisas sobre o reino de Deus estão encobertas, principalmente no Velho Testamento, não fica muito claro ainda sobre o que é o reino, como que é o reino. Mas olha isso aqui, ele está falando assim, olha, eu não vou destruir Jerusalém, mas eu vou deixar que eles fiquem debaixo do controle do rei do Egito, para que eles descubram a diferença do reino de Deus e do reino das terras, dos outros reinos dessa terra. Isso é muito profundo, nós vamos falar mais sobre isso, porque não adianta só falar por cima. Senhor, nós pedimos que a Tua palavra nos acompanhe hoje e todos os dias, Senhor. Continua falando conosco e ajuda-nos a preparar o nosso coração. Ó Deus, Tu tens nos dado muitas oportunidades, o Senhor, assim como naquela época, o Senhor tem ficado muito enciumado com nossos deuses falsos, com a mistura do nosso culto. Ó Deus, o Senhor tem prometido julgar, trazer juízo e começar na casa de Deus. E o Senhor tem tido muita misericórdia, tem nos dado muitas chances para nos arrepender, para voltarmos a Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que em nossos corações haja realmente uma abertura total para Ti. Muda o nosso coração, ajuda-nos a aproveitar essas oportunidades e fazer a verdadeira defesa, que é acertar o nosso coração para ficar firme contigo. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até domingo que vem.